Marketing Digital, com Fernanda Musardo.
Fernanda Musardo, às terças por aqui, traz mais informações sobre marketing digital, sobre os negócios da internet. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, boa terça.
Boa tarde, Joyce. Tudo bem, porém estou travada ainda na matéria, na notícia que falava que o calor vai aumentar.
É, se 2023 teve recorde, parece que não vai ficar por aí. Ontem a gente já teve um calorão, hoje também aqui em Curitiba, muito quente. A tendência é que realmente isso se torne cada vez mais comum, ainda mais nesses períodos que a gente já tem o calor, mas aí acima da média, mais para o recorde do que para a média. Vamos acompanhando também. Agora, o que a gente precisa acompanhar é uma expressão, Fernanda, que se tornou muito comum quando a gente trata de negócios de maneira geral. É o chamado B2B. O que é esse B2B e a influência disso nas redes sociais?
O B2B é quando uma empresa vende para outra empresa e não é mais o B2C, que seria o C de consumidor.
Uhum.
Então, o B é de negócio para negócio. Então, quando uma marca atende outra marca e ela não atende o varejo, o consumidor final. E aí, Joyce, tem alguns mitos, principalmente quando a gente fala de B2B e redes sociais. O primeiro mito está relacionado à questão do conteúdo comercial. Muita gente pensa que não dá para fazer um conteúdo comercial nas redes sociais quando o foco da empresa é vender para outras empresas. E, sim, vai trabalhar sempre com conteúdo institucional. Isso é um mito bem grande, muito comum de ser abordado, ser dito por várias pessoas aí nas redes sociais. Um outro mito é que o LinkedIn, que é a rede mais profissional, que ela deve ser a peça-chave sempre quando o assunto é B2B. Então, calma, que também não é só o LinkedIn que pode ser interessante para os negócios quando ele fala com outros negócios. O fato é que as empresas, elas são formadas por pessoas e essas pessoas estão nas redes sociais. Muitas com uso mais intenso, outras nem tanto, uma com um comportamento mais profissional, mas enfim. O fato é, as pessoas estão ali e o segredo está em comunicar para essas pessoas. Então, não dá para se prender só a canais, mas sim o que abordar em cada canal. Claro que para isso é preciso saber aí quem são essas pessoas, quem compram de fato o produto, o serviço, quem é o tomador de decisão dessa empresa que o cliente quer, dessa outra marca que o cliente precisa atingir, focar, né? Muito semelhante com o que acontece com o B2C, focar em conteúdos que solucionam os gargalos, mas aí a gente volta, é uma marca pensando como resolve o problema de uma outra marca. Para isso, eu separei algumas dicas. Primeiro, vamos começar conhecendo bem quais as empresas ou o perfil de empresas que o seu negócio precisa impactar. Por exemplo, eu preciso falar com supermercadistas, ou eu preciso, o meu produto é focado exclusivamente para oficinas mecânicas, ou ainda, eu tenho um software que atende empresas de pequeno porte, enfim, assim por diante. Vale listar nome de empresa, vale listar endereços, segmentos, enfim, acrescente o máximo de informações possível, até mesmo o cargo do tomador da decisão. Quanto mais informações tiver sobre o perfil das empresas, mais fácil ficará a abordagem e a gente já vai usar essa lista, essa tabela, em algum outro momento. O segundo ponto, conteúdo. Geralmente, B2B pode, de repente, trabalhar com uma atualização de conteúdo mais branda, porém linear. Eu vou repetir para ficar mais claro para o nosso ouvinte, porque diferente do que acontece no varejo, com relação à intensidade, ajuda muito, o B2B é possível, não é uma regra, mas é possível ser menos intenso. Trabalhar a linearidade, mas não tanto a intensidade. Com isso, tem o ganho de trabalhar melhor os conteúdos, elaborar melhor, pensar melhor. Mas, semelhante ao que acontece com o B2C, usar as perguntas que normalmente os clientes fazem, isso é uma boa fonte para criar um conteúdo interessante para outras marcas. Então, eu posso, por exemplo, retomar nas mensagens anteriores com os meus clientes e ver os produtos mais pedidos, os serviços mais pedidos e, principalmente, as dúvidas ou os meus diferenciais, aquilo que fez realmente com que aquela outra marca comprasse de mim. Diferente do que acontece com o varejo, não é só o preço que conta, de repente a forma de entrega, a velocidade dessa entrega, ou ainda saber que outra marca grande do mercado, ou uma marca forte naquele segmento, é um cliente também dessa empresa. Então, são assuntos e são informações que são diferentes daquilo que é fator de decisão para o consumidor final. Para uma empresa é um pouco diferente. Então, por isso que a gente fala assim: busca a fonte da informação, que tipo de conteúdo vai ser compartilhado, as próprias mensagens, as próprias conversas com seus clientes, porque isso com certeza vai trazer um conteúdo mais rico. Caso possível, também é interessante compartilhar quais são as marcas que a empresa atende. Caso possível, por quê? Porque às vezes, por conta de políticas comerciais, marcas não podem mostrar outras marcas. Então,
Também.
se a sua empresa pode, faça uso disso, porque realmente, para os negócios, quando você está conversando com outras marcas, isso faz diferença, tem um peso muito significativo. E não esqueça, mais importante do que a intensidade é a linearidade nas redes sociais, principalmente o B2B. Um B2B, assim como o varejo, também vai precisar das campanhas pagas. Então, para isso, usar aquelas informações lá da listagem que foi feita para definir o público-alvo. Quanto melhor, mais informações a gente tiver, melhor vai ser segmentada uma campanha paga. Dá para começar a fazer campanha paga para B2B usando o negócio, o endereço do negócio de possíveis empresas que aquela marca quer impactar, quer tornar cliente. E os endereços são uma das coisas que realmente tendem a funcionar bem. Então, a empresa A quer vender para a empresa B. Aonde essa empresa B está? Qual o endereço dela? Outra forma também de segmentar são os cargos. Quem são os cargos que normalmente tomam a decisão? Então, também dá para segmentar através dos cargos para fazer uma campanha paga. Então, as informações da lista que a gente fez lá no começo é fundamental para conseguir segmentar bem uma campanha para B2B. E agora sim, claro, os canais Instagram, LinkedIn, YouTube e até mesmo o Facebook são canais bem interessantes para abordagens B2B. Porém, conteúdos diferentes. E aí, aqui sim tem um peso bem significativo, diferente do que acontece com o varejo. Não dá para usar realmente o mesmo conteúdo. Então, enquanto o LinkedIn e informações de negócios são bem interessantes de trabalhar, no YouTube, por exemplo, explorar mais os vídeos mais estruturados, um pouquinho mais longos, os produtos, de como funciona, métodos de fabricação, matéria-prima, enfim, tudo aquilo que estiver relacionado ao produto e, de preferência, aqueles conteúdos um pouco mais, vídeos mais estruturados, mais longos. Já no Instagram, os conteúdos institucionais, aqueles marcas de clientes atendidos, ou até mesmo os vídeos mais curtos, mas que estão diretamente ligados às respostas das dúvidas lá dos clientes, que também foram resgatadas lá naquelas conversas anteriores. Isso também pode ser um viés interessante. E aí, no Instagram, um vídeo mais curto. Lembrando que não dá para usar print nem dado de cliente, pelo amor de Deus, mas sim a informação em si é bem importante para trazer como fonte de informação. O que que eu posto como marca para impactar outra marca? Volta lá nas suas conversas, você com certeza vai ter uma riqueza de conteúdos bons para ser trabalhados. Em resumo, dá sim para usar as redes sociais para o B2B, só precisa planejar um pouco mais, estruturar um pouco mais e, diferente do que acontece com o varejo, que tem uma compra por impulso, requer mais tempo para construir a confiança. E isso realmente é diferente do varejo do B2C para o B2B.
Excelente, excelente essas dicas. Daqui a pouco também no cbncuritiba.com.br. Agora eu vou te falar, eu não tenho essa percepção. Para mim seria, meu caso pessoal, B2C, né? Eu sou consumidora, não tenho uma empresa, não procuro um negócio para atender o meu negócio. Mas essa questão de relação dos clientes, quem já atende, eu vejo que é uma informação que é de muito valor. As pessoas acabam valorizando isso, apesar desses cuidados que você nos trouxe. Se for possível colocar essas referências, pode aí ter um bom resultado. Então, Fernanda.
Olha, no varejo você pode, é um pouco mais aceitável, vamos dizer assim, a gente compartilhar alguns prints de conversa, claro, ali, ocultando as informações, os dados sensíveis do usuário, principalmente questão de depoimento, enfim, alguma coisa que a busca por um determinado produto e o quanto aquele produto acaba rápido, né? Essa parte de acabar mais rápido, isso pode ser usado no varejo, é um pouco diferente do que acontece com uma marca, né? Ela não tem essa pressa, essa urgência toda, ela está sempre antecipando bastante. Mas as informações que você troca com o seu cliente, independente se é varejo ou atacado, né? Ou comércio mesmo, você pode usar. Por quê? Porque o teu cliente é aquele, a pergunta que ele te faz é aquilo que ele tem interesse em saber. Então, o produto que você cria para as redes sociais, ou para o seu site, ou para uma campanha de e-mail marketing, tem sempre que estar relacionada àquilo que é do interesse do seu cliente. Então, se a gente busca como fonte de informação as nossas próprias conversas, a gente nunca vai ter problemas de, nossa, não sei o que eu escrevo hoje, nossa, não sei para que viés de conteúdo eu preciso produzir. Volta lá nas suas conversas de setembro, de outubro, com certeza vai ter muita informação que você vai extrair, que você vai puxar, vai ter algum insight, alguma ideia para criar novos conteúdos, e são conteúdos pertinentes, porque quem te deu essa dúvida, quem te trouxe esse dado, essa informação, foi o próprio cliente, ou seja, você sabe que você está produzindo uma informação de qualidade para quem vai consumir ela e não para agradar seu gosto, enfim, ou o concorrente.
Esta é a Fernanda Musardo, coluna Marketing Digital aqui na CBN. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Até semana que vem.
Até, Joyce. Tchau, tchau.